lugar, agradecer mais esta oportunidade dada ao Gabinete Nacional de Portugal Neurojustes de vir apresentar o seu relatório nacional. Senhores deputados, eu penso que estamos em vésperas de mudar de ciclo no Eurojuste, deixar de nos guiar por uma decisão para nos passarmos a guiar por um regulamento a partir de 12 de dezembro. Creio, aliás, que há uma lógica de mudança no que diz respeito à área da justiça no seio da União Europeia. Não sei exatamente ainda muito bem em que direção, mas tudo aponta para que essa mudança de direção vise, de um lado, a concentração de mais poderes em organismos europeus, como, por exemplo, o Procurador Europeu, e a transformação da Eurojust numa agência europeia de unidade que era numa agência europeia tem também algumas implicações, desde logo na transformação do modelo de membro nacional que o regulamento prevê. Até hoje o membro nacional era, de acordo com a diretiva, uma autoridade judiciária. Podia ser ou não uma autoridade judiciária, mas para exercer os poderes que a diretiva lhe dava, a poderes de intervenção a nível nacional, tinha que ser uma autoridade judiciária nacional. Hoje, com o novo regulamento, pelo menos na interpretação que faço dele, pode um membro nacional não ter de ser necessariamente uma autoridade judiciária nacional e pode, efetivamente, ter poderes de intervenção judiciários, grosso senso, na jurisdição nacional, mesmo sem ser autoridade judiciária nacional. Isto tem algum significado e mostra um caminho. Por outro lado, como sabem, temos tido também a nível da Eurojuste problemas de ajustamento orçamental em função da criação do Procurador Europeu. Esses problemas têm sido revertidos na redução de verbas para muitas atividades. Tem-se conseguido até agora evitar que essa redução orçamental tenha tocado em atividades operacionais. Vamos ver como no futuro, no âmbito de uma agência europeia, que será o Eurojuste, as coisas poderão ser geridas daqui para a frente. Portanto, este é o panorama que se apresenta, o panorama que decorreu do nosso relatório é um panorama, apesar de tudo, otimista. Aumentámos o número de casos em que Portugal interveio, quer como entidade requerente, quer enquanto entidade requerida. O tipo de casos em que Portugal interveio coincide genericamente e grosso modo com a média dos casos também mais importantes que o Eurojuste foi chamado a tratar pelos outros países. Continuamos, no fundo, a ter fraudes, burlas, no fundo, refletindo a dinâmica da economia europeia. Portanto, é nessa base e agora com a componente mais moderna, que é de que grande parte dessas fraudes e burlas são realizadas por via informática, pela internet. E, portanto, são aspectos que convém ter em conta. Diminuiu, obviamente, o número de casos de terrorismo, como terão imaginado, e caíram também os casos de tráfico de pessoas neste último ano. Portanto, estamos muito centrados naquilo que são, de facto, os processos normalmente mexem com as autoridades nacionais, que são os casos das grandes burlas, das grandes fraudes, fiscais ou não, e de toda a criminalidade que gira em torno do desenvolvimento do mercado único e da economia europeia. É importante realçar que mais dois países nomearam magistrados de ligação, o que é bom. Vamos ver o que é que se passa com o Brexit. Estamos pendentes, não sabemos, portanto, há acordos realizados, mas não sabemos como é que se vão concretizar, nem se vão realizar. Até agora, os membros da delegação inglesa não era o justo do gabinete inglês, mantém-se em funções e tem-se mantido em funções, e suponho que se irão manter em funções não diretamente no edifício da Eurojust, mas pelo menos na embaixada britânica em Haia, enquanto as coisas não ficarem estabilizadas, porque de facto há muita matéria pendente e o Reino Unido é obviamente um dos países que mais casos dá à cooperação e que mais solicita a cooperação de outros países. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Os acordos, entretanto, que já estavam firmados, de alguma maneira salvaguardam grande parte das situações, mas depois não sabemos como é que eles na prática se vão realizar. No que diz respeito à atividade portuguesa e do gabinete, podemos realçar que ela se centrou fundamentalmente naquilo que vinha sendo a sua linha de direção anterior, que era expandir junto dos procuradores portugueses o conhecimento e a utilização da Eurojust. Ainda por iniciativa da anterior Procuradora-Geral, tinha sido criada uma rede, ainda que informal, de procuradores de cooperação, isto é, de procuradores que se especializaram na cooperação judiciária, um por cada comarca e alguns em departamentos especializados, como por exemplo o de SIAP. Essa rede de procuradores de cooperação é um instrumento, mesmo que informal, de grande utilidade. Vamos ter na próxima segunda-feira uma reunião na Procuradoria-Geral da República, por iniciativa da nova Procuradora-Geral da República, com vista a discutir a criação de uma possível diretiva interna do Ministério Público para estabilizar em termos formais essa rede, mas creio salientar este aspecto porque o caminho vai ser um pouco este, isto é, um meio termo entre a cooperação direta entre magistrados e a cooperação especializada, o que significará que nem toda a gente pode estar permanentemente a par de tudo e de todos os instrumentos e de todas as dificuldades e de todas as virtualidades da cooperação, mas é pelo menos necessário que em cada comarca, em cada departamento especializado, haja alguém que esteja absolutamente a par do que se vai passando, permitindo assim auxiliar os colegas, informá-los e dinamizar a cooperação. E isso tem sido feito já com base nesta rede, mesmo que informal, que funciona há cerca de um ano e meio. E nós, na altura, conseguimos no Gabinete Nacional que fosse dado prioridade à formação no âmbito da rede judiciária de formação a esses procuradores de cooperação na Eurojust. Já foram formados nesta altura 3 procuradores de cooperação na Eurojust, estágios longos de 3 meses. Este ano vai-se formar mais um, porque entretanto foi dada a oportunidade também a 2 juízes de instrução de se irem formar na Eurojust, e isto permite a esses procuradores de cooperação, e neste caso a estes juízes de instrução, a terem um contacto mais ativo com todos os instrumentos que a Eurojust disponibiliza, e não só a Eurojust, e todo o sistema de cooperação judiciária, como a rede judiciária europeia. Saliente também a nomeação de um dos membros do Gabinete Nacional como ponto de contacto da rede judiciária europeia, o que permite fazer uma conexão a nível do nosso gabinete entre os casos a que nos é solicitado o apoio com a própria rede judiciária europeia. Portanto, nós, por esta via, tendo no próprio seio do Gabinete Nacional de Eurojust um ponto de contacto português da rede judiciária, rapidamente encaminhamos os casos que devem ser encaminhados para a rede, sem com isso estarmos a dar respostas negativas aos colegas que nos suscitam o apoio. Isto é, em vez de ter aquele papel desagradável, dizer não é aqui, ou não pode ser aqui, imediatamente lidamos com o mesmo caso a partir de um novo instrumento e dando uma resposta tão célere quanto possível e mantendo sempre operacional a possibilidade, se as questões se complicarem, de a Eurojust vir a intervir para acelerar o procedimento. E, portanto, esta ideia, que não é a nossa, nem a original, foi vista já noutros gabinetes, convém dizer, para não nos laurearmos com ideias e iniciativas que não foram nossas, mas que vimos, por exemplo, noutros gabinetes nacionais, têm dado, de facto, um grande apoio e têm acelerado muito a cooperação sem criar situações antipáticas de devolver pedidos que em rigor não nos seriam dirigíveis até ao momento em que nós passássemos efetivamente a ser competentes para isso, porque há casos que começam numa situação e depois mudam para outra em função da complexidade que se vai desenvolvendo nos processos. E, portanto, a coisa nesse aspecto correu bem. A rede, já agora lembrar que a própria ideia da rede de magistrados de cooperação também não é originária nossa, nasceu na Espanha e na Holanda, com um grande sucesso, e portanto nós copiamos, adaptámos a nossa situação e está a correr muito bem. Esperemos que esta reunião de segunda-feira possa finalmente dar origem a uma diretiva interna, diretiva que nós gostaríamos que fosse uma diretiva que assegurasse os pontos mínimos e os pontos mínimos no sentido de comuns a todos os membros, a todos os magistrados de cooperação, permitindo também ao mesmo tempo que a nível local, nas comarcas ou a nível distrital, se estabelecesse uma margem de liberdade para adequar em função das necessidades e das especificidades outro tipo de competências e de tarefas a atribuir aos magistrados de cooperação, porque nem todas as comarcas, podem imaginar, têm o mesmo volume de cooperação, nem todas as comarcas exigem uma presença tão ativa de magistrados de cooperação. Por exemplo, o Algarve, que foi um dos pioneiros nesta rede, teve um papel muito importante e realizou um conjunto de experiências muito importantes, designadamente até em cooperação com o juiz coordenador da comarca de Faro e disponibilizando os serviços do Ministério Público à magistratura judicial para os próprios magistrados judiciais se servirem da rede do magistrado de cooperação sempre que há problemas que é necessário dirimir, e portanto a questão avança. Avança agora também, e vai ter que avançar também numa outra perspectiva, que é na criação de plataformas digitais. A própria Eurojust, como verão neste relatório anual da instituição, está a pensar criar plataformas digitais que permitem o acesso direto de magistrados aos dados guardados nos centros da Eurojust, o que facilitará um pouco o trabalho, isto é, poder-se-á acompanhar a partir da comarca portuguesa o desenvolvimento de uma decisão europeia de investigação cujos dados estão na posse da Eurojust. E, portanto, tudo isto irá coordenar-se no sentido, não sei, de uma maior, de um contacto cada vez mais direto, mas, por outro lado, também, dada a complexidade que já vimos que tudo acarreta, apontará também para uma necessidade de manter uma rede de pessoas especializadas, como eu já anteriormente referi. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que é importante salientar. No resto, o nosso gabinete manteve as tradicionais atividades junto dos diversos grupos de trabalho da Eurojust, sendo o mais importante o grupo de trabalho da cooperação, dos instrumentos de cooperação e o da criminalidade informática. Penso que são talvez os dois grupos de trabalho mais importantes em termos de cooperação efetiva. O grupo de trabalho de terrorismo, enfim, tem alguma importância, mas dada a realidade, e ainda bem, caiu um pouco de atividade, e assim como o grupo de trabalho relacionado com a atividade do tráfico de seres humanos, sendo que, de facto, os grupos de trabalho que têm mais contribuído para o reforço da cooperação judiciária e a facilitação da cooperação judiciária são o dos instrumentos de cooperação e o da criminalidade informática. O gabinete português criou, para ir dando apoio e conhecimento de todas estas inovações, uma espécie de newsletter sem caráter regular, mas que vai dando informação a todos os procuradores de cooperação e às diversas hierarquias do Ministério Público e da Magistratura Judicial, das principais inovações e das principais questões que se vão colocando, até a nível da jurisprudência, também do Tribunal de Justiça da União Europeia, no que diz respeito à cooperação judiciária, e houve algumas questões que se colocaram durante este último ano importantes, algumas que tinham a ver com o próprio sistema de independência dos sistemas judiciais europeus e a possibilidade de se dar execução ou não a pedidos desses sistemas judiciais quando estivesse em causa a independência desses sistemas judiciais. Portanto, isto tem aspectos simultaneamente importantes, porque vemos o Tribunal de Justiça da União preocupar-se pela primeira vez com questões desta natureza, coloca, obviamente, em causa, e se calhar ainda bem, alguns princípios abstratos de confiança mútua, porque questiona diretamente os sistemas sobre os seus modelos de independência judiciária. E, portanto, isto não sabemos ainda o resultado de alguns desses acordos, mas o recebimento das questões por parte do Tribunal de Justiça é já de si significativo. Há dois casos pendentes e há outros casos relacionados com outros problemas, que têm a ver, por exemplo, com as condições dos estabelecimentos prisionais na Europa, etc. Portanto, há todo um conjunto de casos em que o Tribunal de Justiça da União se vem e que nós temos, através dessa newsletter, vindo a dar conhecimento às nossas autoridades judiciárias, de maneira a permitir-lhes atuar também atualizadamente. Este ano tivemos oportunidade de organizar em conjunto com, ou antes, o Instituto de Camões organizou e pediu-nos o apoio para montar o fórum do PACED, que era um fórum de procuradores dos países africanos de expressão e língua portuguesa. Foi realizado na sede Eurojust, correu bastante bem, o nosso gabinete empenhou-se vivamente nessa realização. Tenho a salientar e a agradecer também o apoio da Embaixada Portuguesa em Haia, que foi fundamental para criar um ambiente de simpatia junto de todos esses procuradores de todos esses países, africanos e de Timor-Leste também, e a própria presidência da Eurojust tem um apoio relevante e correu bem. Foi uma pena é que, suponho, não estou totalmente informado, que esta iniciativa não possa continuar a ter desenvolvimento, enfim, porque era muito importante o contacto direto destes magistrados destes países com Eurojust, e era importante, e viu-se a importância que eles lhe deram e o interesse que manifestaram e a forma como as coisas correram, porque além da Eurojust depois foram organizadas visitas ao Tribunal Penal Internacional e à Europol, e foi-lhes dada uma panorâmica muito completa dos problemas da justiça, não só europeia como internacional, nesta matéria. E, portanto, se isto pudesse continuar a existir e a funcionar, nós achamos que tinha todo o interesse. Eu, enquanto membro do grupo de relações externas do Eurojust, participei sob ponto de contacto para dois programas internacionais, um relacionado com a Euromed, que é um fórum que reúne os países do Mediterrâneo Sul e do Médio Oriente, que funcionou muito bem até agora, sob a égide, temos que reconhecer, das autoridades espanholas, e que funcionou, não só, mas com o apoio europeu, mas tendo sido, de facto, o nome da Fundação Espanhola, agora não me recordo exatamente, mas que deu mais apoio e desenvolvimento, funcionou muito bem e que produziu instrumentos de grande valia para a cooperação judiciária internacional com esses países. Diga-se em abonda verdade que a Eurojust acolheu a reunião de procuradores-gerais da Euromed, foi um sucesso muito grande e neste momento a Eurojust anseia mesmo, e aí já não sei se bem se mal, mas anseia mesmo vir a acolher o secretariado da Euromed como uma das redes internas. Eu não sei se bem se mal, porque, dada a natureza da Eurojust e a dinâmica própria do grupo até agora criado, não sei se uma estrutura tão pesada e tão centralizada como a Eurojust é o instrumento adequado. É evidente, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista das facilidades, as coisas estão mais bem montadas, mas dada a idiosincrasia daqueles países e dos seus representantes, não sei se as coisas correrão bem. Eu, enquanto membro nacional e representante do Grupo de Relações Externas, bati-me para que isso não acontecesse, a não ser que eles dessem o seu agrema inicial. Mas vamos ver como é que as coisas correm. No mesmo plano, está-se a desenvolver também um trabalho muito interessante com um outro grupo chamado El Pacto, que fomenta a cooperação judiciária com os países ibero-americanos, fundamentalmente, e esse grupo está a fazer um trabalho também excelente. Eu estive presente no lançamento na Argentina desse programa, colegas nossos já estiveram também presentes em várias outras iniciativas desse programa. A vantagem dos portugueses é arranharem mais ou menos várias línguas, designadamente o portunhol, mas tem funcionado bem. E esse projeto é um projeto que está a ter muita força e está a ter um grande apoio, uma grande aceitação por parte dos países da América Latina. Eu irei estar presente no Chile em setembro também numa iniciativa desse projeto. Senhores deputados, dei-vos uma ideia daquilo que penso que pode ser mais importante. Os números falam por si, não vale a pena estar aqui a repetir, estão escritos, vossas excelências têm os gráficos à frente. Estou à vossa disposição para o que me quiserem perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente, saudar todos os colegas, saudar o Sr. Procurador-Geral Adjunto António Cluny, saudá-lo duplamente pelo facto de ser membro nacional de Portugal no Eurojusto, pelo relatório que nos fez chegar e pela apresentação que o fez, e portanto em nome do Grupo Parlamentar do PS as nossas saudações pela qualidade do trabalho e pelo que tem sido produzido e pelo seu trabalho ao serviço do Eurojusto. Dizer que, tal como referiu, estamos num ano de transição e, portanto, a partir de dezembro de 2019 haverá uma mudança de paradigma e de natureza jurídica. Passaremos a ter uma agência e, portanto, veremos se isso significa como esperamos que significa. Portanto, a nossa visão será positiva se, de facto, essa mudança de natureza jurídica para a agência significará, digamos, que uma organização e em termos operacionais que possa ir em crescendo e, portanto, uma configuração europeia, mas que signifique ainda mais resultados em tempos que são tempos de máxima exigência em relação à criminalidade que vão acompanhando, que se tem tornado mais sofisticada e mais exigente, designadamente na área do cibercrime, na área do terrorismo e na área do tráfico, e também ao nível da burla, que é de facto dos mais participados. E em segundo lugar, fazer aqui referência a algumas das preocupações que espalha e que também estão plasmadas no relatório, que têm a ver, em primeiro lugar, com algo que é referido, que se podia desenvolver um pouco mais, que tem a ver com as dúvidas que têm em relação ao regulamento do Eurojusto e em relação também ao que diz respeito agora perdi-me, se é que era em relação ao Eurojusto, tinha dúvidas em relação à adaptação à Constituição e também em relação ao próprio Procurador Europeu, à adequação à Constituição, ao Estatuto do Ministério Público, e, portanto, se podia haver um pouco mais essas dúvidas que têm em relação a esses dois instrumentos, face ao Direito Nacional e ao Direito Constitucional, que sei que é uma das questões que está no relatório e que tem algumas dúvidas. Também pedia, porque é feita aqui referência ao Observatório da Encriptação e ao relatório desse observatório, quais os desenvolvimentos que esperamos possam acontecer no que diz respeito à encriptação versus segurança e também formação dos magistrados nesta área, que é também uma área que está a adquirir novas significâncias e novos desenvolvimentos no que diz respeito a toda a componente também digital. E outra preocupação que deixa, mas que isso terá que ser desenvolvido seguramente, que eu própria achava que estaria salvaguardado, que tem a ver com a tradução, uma vez que é fundamental ter tradutores que tenham conhecimentos jurídicos para haver fidedignidade nos próprios documentos produzidos, e o facto de estarem por traduzir quer o Código Penal, quer o Código de Processo Penal em língua inglesa, e portanto, ou seja, aquisições que já era suposto terem tido alguns desenvolvimentos para ajudar ao rigor, digamos, todo o trabalho, onde a componente da tradução e da qualidade dos tradutores é fundamental para não haver qualquer tipo de entropia ou de sintonia nesse mesmo processo. Por último, em relação aos grupos de trabalho, o grupo de trabalho de tráfico de seres humanos, apesar de ter referido que foi uma área que teve até alguma redução, perguntava-lhe a articulação que é feita depois com o Observatório Nacional que temos sobre tráfico, que até se visitou há algum tempo tempo atrás, e sobre a questão, em particular, do abuso e exploração sexual de crianças, que é algo que sei que preocupa, quer o Observatório, que nos preocupa também aqui, a nós, em termos de Primeira Comissão e em termos de proteção da infância. E, acima de tudo, fazer votos para que as dúvidas e interrogações que possamos ter em relação aos novos desenvolvimentos se possam dissipar e que esta mudança de natureza possa, no fundo, ser para melhor em termos daquilo que queremos, que é uma justiça e uma cooperação europeia que consiga equilibrar as liberdades fundamentais com a segurança dos cidadãos em geral, e é essa a nossa busca da forma justa nestas matérias também. Muito obrigada. Não sei se o meu colega José Magalhães, com a autorização do Sr. Presidente, deseja...
Depois dos outros problemas,
muito bem.
Sr. Presidente.
Muito bem.
Sr. Deputado José Manuel Pereza. Então, o Sr. Deputado José Manuel Pereza dá-lhe a palavra.
Sétima vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de juntar, evidentemente, aderir àquilo que a Sra. Deputada disse e colocar a seguinte questão. A União Europeia celebrou um acordo com as grandes plataformas digitais, ou melhor, estas aprovaram um Code of Practice em 26 de setembro do ano passado, que depois subscreveram e formalmente foi admitido e reconhecido pela Comissão, e a Comissão, no dia 5 de dezembro, aprovou um projeto de ação contra a desinformação que implica o cumprimento do Code of Practice por parte dos operadores e relatórios mensais sobre o respectivo cumprimento ou incumprimento. A Comissão pronunciou-se negativamente em relação, ou melhor, com apreciação não totalmente positiva em relação ao primeiro e ao segundo relatório, melhorou um pouco no terceiro, e a questão que se coloca é como é que o Eurojust se pode adequar a um quadro tão fluido como este, em que a autorregulação, por definição, não é regulação, portanto não há um standard fixado com força obrigatória jurídica, mas vai haver, por exemplo, um regulamento sobre terrorismo online. Esse sim é adiantado estado de gestação e que implica notice e takedown no prazo de 24 horas de conteúdos que se traduzam na apologia do terrorismo ou que tenham qualquer dimensão que se possa considerar terrorista ou pró-terrorista. A fluidez disto também é considerável e a experiência da Europol, que está encarregada operacionalmente de executar as remoções, revela uma considerável dificuldade no cumprimento dos pedidos e dificuldades de feedback entre a Europol e os Estados-membros. Em Portugal, por exemplo, não se conhece bem publicamente qual é o mecanismo através do qual alguém que veja removido um conteúdo e considere que essa remoção é inadequada, ilegal ou inapropriada, pode recorrer da remoção e fazer tramitar uma espécie de reclamação junto de não sabe de quem. Portanto, é um problema considerável que não está legislativamente deglutido e que deixa o Ministério Público entregue a si próprio para dar resposta à situação. A minha pergunta é precisamente como é que estão a encarar este salto qualitativo, porque, por um lado, as plataformas estão em atuação, eu diria que não em roda livre, porque têm um código de conduta, mas com dificuldade de controlo, e os magistrados do Ministério Público e as autoridades judiciárias têm dificuldade em penetrar neste mundo, até porque, no caso português, haverá um Eurojust cada vez mais digital e até agência, e temos um Ministério Público que não desmaterializou sequer o inquérito de crime. Portanto, isso é um problema sério.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a doutora Antónia Colonia, naturalmente, agora formalmente. E eu acho que, quer dizer, aquilo que fica patente do relatório e também desta exposição é, eu diria, uma circunstância um bocadinho contraditória, que é, por um lado, digamos, uma dinâmica que aqui anuncia e que já estava patente também no relatório, daquilo que chamou uma centralização em escala comunitária de aspectos ligados à atividade que aqui nos traz. E, portanto, enfim, toda a área da justiça, não é? Portanto, de que a Procuradoria Europeia é, enfim, um dos exemplos mais, enfim, acabados, não é? Bom, portanto, por um lado, essa tendência, digamos assim, que se vai densificando no sentido de uma certa perda de centralidade das autoridades judiciais nacionais no desenvolvimento destas redes ou destes mecanismos em rede, como é o caso do Eurojust. E, por outro lado, em sentido contrário, também achei muito importante o destaque que quis dar à rede informal de magistrados de cooperação, que é, no fundo, digamos, uma tentativa, acho eu, dir-me-á se eu estou equivocado, mas é uma tentativa justamente de manter a fidelidade ao modelo, digamos assim, ao espírito, ao propósito inicial do Eurojust, fazendo-o penetrar o mais possível na rede de base, chamemos-lhe assim, utilizou até a figura da comarca para esse efeito, e portanto há aqui essas duas tendências que à partida são contraditórias, não? E, portanto, o que eu queria pedir-lhe era mais a sua reflexão pessoal, enfim, sem grandes delongas, mas a sua reflexão pessoal de observador qualificado, que está no posto em que está e no território em que está, e que nos pudesse dar, digamos assim, os traços essenciais daquilo que é a sua avaliação sobre isto, e, sobretudo, já agora, enfim, a partir desse seu posto de observação qualificado, não é aquilo que acha que pode antecipar dessa dinâmica de maior centralização em escala europeia do ponto de vista dos assuntos da justiça. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado André Filipe.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Colini, é sempre muito interessante estas nossas reuniões, aliás, como se sabe, desde a audição a que procedemos, a quando a sua indicação, que todos manifestámos aqui o interesse em termos reuniões regulares, e de facto temos cumprido esse objetivo e creio que com grande proveito para nós. E portanto agradecemos naturalmente a documentação que nos enviou e o relatório, e nós nas suas presenças aqui temos beneficiado da sua reflexão sobre vários aspectos relacionados com a justiça e a nível europeu. Eu gostaria de lhe propor um ponto de reflexão. Nós vamos discutir um destes dias, já está agendado, não sei exatamente para que dia, mas está agendado já para o mês de junho, a discussão da proposta de lei relativa ao Procurador Europeu. E, portanto, é uma nova figura com a qual vamos ter que conviver, nós, enquanto legisladores nacionais, as autoridades judiciárias nacionais, também a Eurojust. E, portanto, eu gostaria que nos, eventualmente, que nós, seguramente, iremos ouvir várias entidades sobre este assunto, antes de proceder a essa discussão, e eu gostaria, creio que não é abusivo, podemos beneficiar da sua presença aqui para também ter o seu ponto de vista sobre como é que previsivelmente vamos ter que acomodar este convívio com o Procurador-Geral Europeu, em termos da conjugação entre as suas atribuições e competências, e atribuições e competências de quem já existe, ou seja, das autoridades judiciárias nacionais e também já agora da Eurojust.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Procurador-Geral Adjunto. Está à vontade para...
Muito obrigado. Eu vou responder aqui a um conjunto de perguntas que são comuns ou tocaram e, portanto, têm a ver quer com o membro nacional do Eurojust, quer com o Procurador Europeu, e penso que com eles poderei responder a todos os senhores deputados. Quanto à questão do membro nacional do Eurojust, se apreciarem bem o regulamento Eurojust, que fala quase tanto nos considerandos como na parte dispositiva, há ali situações algo complexas
que importa resolver, mas penso que podem ser facilmente resolvidas a nível da alteração do nosso estatuto do Ministério Público, mantendo ou dando, se for possível, ao Membro Nacional de Eurojust, ao seu adjunto e assistente, a qualidade de autoridades judiciárias no estatuto. Portanto, porque senão ficamos com um Membro Nacional que ficará muito próximo do Procurador Europeu, com todos os problemas que isso possa vir a suscitar, quaisquer que sejam as opiniões que nós possamos ter sobre eles, mas que pode vir a suscitar, pode. E, portanto, isto é, se nós tivermos um Membro Nacional da Eurojust que tem poderes de intervenção no sistema judiciário português, nos processos, porque agora tem que ter, nos termos do regulamento, tem que ter poder de intervenção e de iniciativa e de acordo com os considerandos, até quase de orientação estratégica das investigações, sem ser a Autoridade Judiciária Nacional, eu penso que podem-se colocar questões complicadas. E é fácil resolver o problema, em meu entender, se se incluir o Membro Nacional da Eurojust, o seu adjunto e assistente, entre os agentes do Ministério Público definidos no artigo 13º do nosso Estatuto. De uma simples penada resolvemos um problema complicado no que diz respeito à questão do Membro Nacional da Eurojust. Porque, por exemplo, países há, como a Espanha, onde a questão se está a colocar de uma maneira muito mais difícil, porque o Membro Nacional Espanhol até agora não era Autoridade Judiciária Nacional e, por isso, não tinha poderes de iniciativa, nem tinha poderes de intervenção processual, não tinha, enquanto o Membro Nacional Português, pela lei de transposição, já tinha esses poderes, e porque a nossa lei de transposição dizia que o Membro Nacional, o seu adjunto e assistente, eram autoridades judiciárias nacionais, e portanto o Membro Nacional Português e a sua equipa tinham esses poderes da Autoridade Judiciária Nacional e podiam exercer esses poderes no âmbito da atual diretiva, mas no futuro o regulamento impõe que qualquer membro nacional tenha esses poderes, podendo ser ou não ser a Autoridade Judiciária Nacional, dependendo isso do Estatuto Constitucional e Legal Interno. E a verdade, por exemplo, neste momento na Espanha, a questão é muito discutida e eu não sei qual é a solução que vai ser adotada, mas qualquer que seja a solução adotada, o Membro Nacional terá sempre os mesmos poderes que hoje já o Membro Nacional Português tem, mas só o tem porque é a Autoridade Judiciária Nacional. E por isso é que me parece importante fazer consagrar no nosso Estatuto que nós somos agentes do Ministério Público, como outras figuras. E com isso, de uma forma simples, se resolveria a situação, não autonomizando o Membro Nacional da Eurojust, nem o seu adjunto ou assistente, de toda a estrutura judiciária nacional, que penso que ainda não é tempo para isso. A questão mais complexa é a do Procurador Europeu, e não falaria nem diria a do Procurador-Geral Europeu de que falou o Sr. Deputado António Filipe. Falei aqui lá o Procurador-Geral Europeu, Procurador Europeu e Procurador Delegado. O Procurador Delegado tem, apesar de tudo, menos problemas, porque age no país de acordo com a Autoridade Judiciária Nacional, age de acordo com a legislação nacional, não age subordinado efetivamente à hierarquia nacional, isso já é outro problema que depois veremos como se resolve, mas tem categoria de autoridade judiciária nacional. Mas o Procurador Europeu nacional, isto é, entre parênteses nacional, porque cada país vai ter um Procurador Europeu, vai ter poderes efetivos de substituir, por exemplo, o Procurador Delegado, de avocar o processo, de dirigir diretamente as investigações, se assim o entender, e de intervir em um julgamento, suponho. E aí a questão pode-se complicar em termos constitucionais e em termos da nossa estrutura. E eu não sei exatamente como é que a questão está a ser pensada ou vai ser resolvida. Podia ser pensada em termos idênticos àquela que está a ser pensada para o Membro Nacional da Eurojust, mas talvez seja mais complicado. seja mais complicado, porque o Procurador Europeu é efetivamente uma figura já fora do quadro das magistraturas nacionais. E, portanto, se diz que age enquanto uma presunção de que age enquanto autoridade judiciária nacional, não sei como é que a Constituição, como é que em termos constitucionais isso é aceitável, não é? Criar, mas é difícil, tenho pensado muito sobre o assunto e não tenho sinceramente uma resposta. Mesmo que se configure uma ideia de que o Procurador Europeu tem os mesmos poderes que as autoridades judiciárias nacionais, sem o qualificar como autoridade judiciária nacional, porque me parece difícil qualificá-lo como tal. Mas há que encontrar uma solução, porque ele vai ter esses poderes diretamente através do regulamento que instituiu o Procurador Europeu, e é de aplicação direta. Como compatibilizar isso para não acontecer que um Procurador Europeu apareça a decidir num inquérito, ou vocar um inquérito ao Procurador Delegado, decidir intervir ou aparecer até numa instrução, numa fase de instrução ou de julgamento e perguntarem quem é este senhor e com que legitimidade está aqui. Ele dirá, estou com base no regulamento do Procurador Europeu. Vamos ver se é assim. Penso que é complicado pensar nisso, penso que há países onde talvez não seja tão complicado, mas também não sei como estão a resolver. Pelo menos é preciso criar uma maneira de o integrar de alguma maneira na ordem judiciária nacional, dizendo que tem poderes equivalentes aos das autoridades judiciárias nacionais. Se isso é compatível com o desenho estrito da nossa Constituição, não sei se vai, como é que se vai resolver, também não sei, é verdade. Portanto, a gente recebe o regulamento de qualquer forma e vamos ter que viver com ele. Talvez devêssemos ter pensado nisso mais cedo, mas, mas que vamos ter este problema. O membro nacional, eu penso que a questão é mais simples, portanto, a partir dele podemos tentar configurar outras soluções. Veremos. Quanto à questão do treino dos magistrados, eu não seria tão pessimista como o Sr. Deputado José Magalhães relativamente ao avanço português em matéria de digitalização de processos e tudo isso. Eu acho que em muitos aspectos nós estamos à frente de muitos dos países que integram o Eurojust. Por algum motivo até conseguimos ser os mais rápidos a responder a todas as perguntas que nos são feitas e pedidos, porque, como apesar de tudo temos sistemas relativamente integrados, na fase de inquérito pelo menos, a nossa resposta é dada muitas vezes da manhã para a tarde, o que chega a deixar alguns colegas de outros países tecnologicamente desenvolvidos absolutamente boquiabertos com a nossa capacidade de resposta. Sinceramente ficam boquiabertos e vêm perguntar como é que é possível, não é? E nós dizemos, nós temos um sistema que nos permite aceder à informação rapidamente, saber o estado do processo e podemos dar-vos a resposta. Às vezes em meia hora têm a resposta, o que direi que muito poucos países, talvez a Holanda, seja capaz de dar respostas tão rápidas como as nossas. Já fomos visitados por membros nacionais de outros países para perguntar como é que era possível.
Qual era o truque?
Dada a nacionalidade do membro nacional que me fez a pergunta, eu respondi-lhe na altura que era ordem e disciplina e método. E ele riu-se e disse, estás a dizer isso porque eu sou isto. Pois, exatamente. Depois lá lhe expliquei porque é que o nosso sistema nos permitia dar esse tipo de resposta com aquela brevidade, o que nem sempre acontecia noutros países. De qualquer forma, a vantagem que nós estamos a ter de dar a formação a magistrados de cooperação na sede do próprio Eurojust, formações de 3 meses, é pô-los em contacto com tudo o que há de mais moderno na nova tecnologia. Conseguimos nessa altura um acordo com o SES e com a rede de formação, judiciária de formação, e já lá temos, portanto, foram 3, e com este ano 4, entraram 2 juízes este ano. Bom, estamos a tentar, na medida das nossas possibilidades, porque nós não conseguimos dar formação a mais do que 3 por ano, não é? também não temos nem sequer instalações lá que nos permitam, mas estamos a dar. Neste momento, sei também que o Ministério Público Português está a trabalhar afincadamente na atualização de todas as suas plataformas e melhorar o sistema de resposta, e a Eurojust prepara-se para avançar também, e tem já financiados e projetados programas que permitirão, de facto, aos membros nacionais, às autoridades nacionais, aos magistrados titulares dos processos, imediatamente. Portanto, no futuro, a questão passará, de facto, por um contacto muito mais direto, mesmo que intermediado pelas tecnologias informáticas. Isso não retira alguma complexidade ou dificuldades, muitas vezes, às situações. Por exemplo, toda a gente dizia, com a introdução da decisão europeia de investigação, o número de pedidos de apoio à Eurojust ia diminuir grandemente. Não foi assim que aconteceu. A decisão europeia de investigação é, neste momento, quer a nível nacional, portanto, do nosso gabinete, quer dos outros gabinetes, o segundo item que mais pedidos tem para resolução de problemas. Mas tem e bem, porque a decisão europeia de investigação permite, através de reuniões de coordenação, resolver muitos problemas, por exemplo, de lei aplicável, que só no contacto direto entre magistrados se podem resolver. Não há plataformas que permitam discutir em determinado momento qual será o instrumento menos lesivo de interesses, de direitos, liberdades e garantias num e noutro sistema, que me permita a mim utilizar a legislação de outro país e não a minha e vice-versa, não é? Portanto, isso é discutido, ou substituir uma por outra medida menos lesiva que existe no meu país e que os outros não têm, não é? Portanto, isto são discussões que têm que ser travadas. E também, por outro lado, eu tenho que reconhecer que o contacto direto entre autoridades judiciárias de diferentes países aumenta o grau de confiança mútuo. Nós temos histórias diferentes, temos soluções diferentes. Ou as conversamos e percebemos porque é que cada um tem o seu método e a sua solução e a partir daí podemos chegar, de facto, a soluções mais parecidas, ou se nos mantemos, cada um de nós, na sua própria história e nas suas próprias soluções, por muito boas que sejam, os outros não as entendem porque exatamente a história deles é diferente e as soluções a que chegaram foram diferentes. Quando os outros entendem porque é que nós temos esta solução e não outra, e porque é que chegámos aqui e não chegámos a colar, como eles, percebemos melhor que os sistemas dão garantias equivalentes, pelo menos, ou pelo menos podemos resolvê-las de maneira, resolver os problemas de maneira que as garantias dos cidadãos não sejam ultrapassadas nem de um lado nem do outro. Eu desconfio sempre da possibilidade de erradicar de vez este contacto pessoal, direto, entre magistrados ligados, quer à investigação, quer à fase de julgamento, porque muitas vezes, ao contrário do que se julga, a Eurojust não intervém só na fase da investigação. Agora, também é preciso ter aqui uma, às vezes, relembrar que a Eurojust, em geral, não tem iniciativa própria na condução de investigações, nem conduz investigações, pelo menos até agora. É verdade que o regulamento, nos seus considerandos, vai apontando muito para essa necessidade. Mas a verdade é que também as autoridades judiciárias nacionais são ciosas da sua autonomia e da sua capacidade de intervenção própria. E, portanto, não é empurrando muitas vezes com a barriga para a frente que se resolvem problemas. Estes problemas resolvem-se com alguma diplomacia, exatamente com muito contacto pessoal direto entre as diferentes autoridades, a fim de evitar, mais a mais nos tempos que vão correndo, conflitos desnecessários e perigosos. E, portanto, há que ter muito cuidado nestas matérias para não esbarrarmos com negativas determinantes. Porque, por muito que as leis e as diretivas e os regulamentos digam, quando um país decide não colaborar, não colabora. E não há nada que o obrigue a colaborar. Portanto, não há sanções que o obriguem a colaborar. Não colabora, arranja um argumento qualquer e não colabora. Portanto, estas coisas resolvem-se conversando e resolvem-se. Por isso é muito importante o desenvolvimento de um instrumento próprio que a Eurojust tem, que são as reuniões de coordenação. E também por isso, neste ano, o nosso gabinete decidiu que o ano 2019 será o ano em que nós mais vamos motivar as autoridades nacionais ao uso deste centro. São as reuniões de coordenação, as equipas de investigação conjunta e os centros de coordenação, que continuamos a ver que há alguma retração por parte das nossas autoridades em ter a iniciativa de usar. Não é de participar, porque quando participam, participam em bem, têm uma grande preparação, em geral bastante boa comparativamente com outras autoridades de outros países. Felizmente os magistrados portugueses têm uma formação jurídica ainda hoje muito boa e muito abrangente e muito compreensiva dos diversos sistemas, ainda é assim, e isso permite-lhes ter um bom desempenho nas reuniões de coordenação. Agora, têm muita dificuldade de tomar a iniciativa de as convocar. Dificuldade pessoal, timidez, apesar de que as reuniões de coordenação têm tradução simultânea, e, portanto, nem esse aspecto se lhes coloca, apesar também de que grande parte dos magistrados portugueses já fala razoavelmente bem o inglês, e, portanto, também muitos deles até corrigem, às vezes, a tradução simultânea, portanto, têm essa capacidade de perceber quando a tradução simultânea não está a ser exatamente correta. E, portanto, é um aspecto que nós vamos insistir e, portanto, não há plataformas nesse aspecto que nos permitam. Portanto, a Eurojuste, no que diz respeito a todo o trabalho de mediação entre autoridades nacionais, Europol e a utilização de plataformas, tem feito o seu trabalho, mas não pode fazer mais que aquilo que são as suas competências, não é? A Eurojuste, por si, não avança mais ou não avança muito mais do que aquilo que lhe é pedido. Pode facilitar, pode propor, tem grupos de trabalho especializados nessa matéria que têm feito um belíssimo trabalho de apoio aos grupos de trabalho que se desenvolvem no seio da União Europeia nesta matéria. Creio que em alguns aspectos até há grupos de trabalho a mais a propor soluções idênticas em diferentes frentes. Vamos ver se a certa altura não haverá plataformas a sobreporem-se umas às outras para lidar com os mesmos assuntos. É um dos aspectos que às vezes nos apercebemos, é que há projetos que estão a ser desenvolvidos em níveis diferentes por grupos e por direções gerais diferentes da União Europeia, relativamente à utilização da DEI, e acho que haveria que às vezes parar um bocadinho e pensar, porque corremos o risco de produzir mecanismos a mais que depois ninguém sabe onde é que os sistemas estão a ser processados, criando mais confusão e mais ruído do que se não existissem, não é? Mas isso, as coisas têm sido alertadas e vamos ver se se conseguem congregar nesse aspecto. Portanto, eu não sei se respondi a todas as questões que colocou. Quanto à questão da tradução que a senhora deputada me colocou, de facto, isto é recorrente nas minhas intervenções aqui, eu acho que era barato, embaratecia para o Ministério da Justiça ter traduções do Código Penal, do Código de Processo Penal e das principais leis, porque sempre que se manda traduzir, se pede uma tradução de uma carta ou de uma decisão europeia de investigação, sempre que se pede, e sempre que é necessário, por exemplo, traduzir um artigos, pedem-nos a tradução de artigos dos nossos diplomas legais. Primeiro, eles são traduzidos por diferentes tradutores. Nós devemos ter dezenas de traduções para os mesmos artigos do Código Penal. Sai caro, não é fidedigno, e podia ser um trabalho importante. Os alemães, por exemplo, têm os nossos códigos traduzidos para alemão. Os nossos códigos estão traduzidos para alemão. O Código Penal e o Código de Processo Penal estão traduzidos para alemão. Portugueses. Portanto, para nós isto tornaria mais barato, tornaria mais fácil, tornaria mais rápido, e era importante, mas a outro nível, que a União Europeia também apostasse mais, porque nós recebemos por vezes, quer dizer, estamos a falar aqui de línguas comuns, não é? Inglês, francês menos, mas mesmo assim bastante, ou até alemão. Mas nós temos línguas na União Europeia que vão do estoniano ao lituano, ao grego, estava a pensar, não sabia se havia a dizer se não, porque... Agora, a verdade... E vamos ter mais, não é? A verdade é que chegam-nos, ao finlandês, por exemplo, chegam-nos traduções feitas aqui para as línguas desses países, que esses nossos colegas lá nos vêm dizer, muito obrigado, mas isto não quer dizer nada. talvez fizessem, ensaiassem uma tradução em inglês, nós fazemos de conta que não mandaram em inglês, porque são obrigados a mandar na língua nacional, mas nós preferíamos, porque o que aqui está deve ter sido traduzido no Google, e portanto isto não quer dizer nada. Ora bem, era importante que o Eurojust tivesse este instrumento, pelo menos para um conjunto de línguas, mas não tem, e os orçamentos foram reduzidos porque parte do orçamento do Eurojust foi deslocado para dar apoio ao financiamento da Procuradoria Europeia, e portanto as coisas vão se complicar nesse aspecto. Mas de facto nós não temos instrumentos para ajudar nesse aspecto, isso prejudica-nos muito, e eu não penso, não sei como é que ainda ninguém pensou em criar um núcleo base de tradutores destas matérias, com algumas coisas já pré-determinadamente traduzidas, como os tais códigos de cada país, pelo menos para uma língua comum, e que nos permitisse facilitar muito rapidamente o apoio aos colegas que nos pedem e aos colegas dos outros países que também nos solicitam esse apoio. De facto, depois disto tudo, continuamos a esbarrar nas coisas mais simples, que são as traduções. Não sei se falhou alguma coisa.
Muito obrigado. Pergunto se há ainda algum esclarecimento a colocar. Não havendo, resta-me agradecer este exercício regular de prestação de contas que o Sr. Procurador-Geral Adjunto fez questão de observar desde o primeiro dia, não é, da audição que precedeu a sua nomeação. Agradecer as reflexões, a informação e os alertas que aqui nos deixa, designadamente no que diz respeito a esse projeto problemático do Procurador-Geral Europeu, e dizer-lhe que conta connosco, assim como continuamos a contar consigo, para que no âmbito da justiça a União Europeia vá cumprindo o seu papel. Faz o favor.
Muito obrigado pela vossa atenção. Mais esta intervenção, esperando que no futuro se possa manter esta tradição com a nova Assembleia, porque me parece que é importante esta troca e esta prestação de contas e esta troca de opiniões, porque é assim que todos nós, pelo menos, também vamos refletindo, vai-nos obrigar a nós próprios a refletir e obter as vossas inquietações, que incorporaremos também nas nossas. Muito obrigado pela atenção.
Nós formulamos os mesmos votos. Thank you.